Salve, Rede Bangs! Estamos começando mais um Underground é com elas e hoje completando a 18ª edição do nosso programa. E hoje quebrando assim, o estigma, né, que a mulher não entende de heavy metal. Entendemos sim, nós graduados de metal e outras mulheres que desenvolvem trabalhos, estamos, né, consolidando cada vez mais a presença feminina no underground. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Walter, né, que está aqui hoje com a gente.
Boa noite, Lenilda. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí, a galera que está no chat, que se faz presente no chat. E uma boa noite também, um salve a quem vai aí ouvir o programa posteriormente, né, Lenilda? Hoje aqui, mais uma banda aqui de peso do nosso cenário nacional e muito heavy metal hoje também, né? Semana passada a gente trouxe uma banda de... Semana passada não, no último programa a gente trouxe, né, mais uma banda de heavy metal. E hoje se faz presente aqui mais uma banda aí representando do heavy metal, bom e velho heavy metal tradicional. Boa noite, Walter.
Boa noite, Raíssa. Boa noite, Lenilda. Tudo bem com
você? Boa noite. Seja bem-vindo, né? Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? E ceder um pouquinho aqui do espaço da gente aqui. E vamos embora, né? Nesse papo hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de vocês, justamente para poder... apresentar mais a banda para que outras pessoas possam conhecer ainda mais o trabalho da gente, né?
Nós ficamos imensamente felizes aí por vocês terem aceitado de pronto, né? Nosso chamado. E antes de dar início aqui a esse bate-papo, Lenilda, Walter e todos os ouvintes, vamos sentir aí o veneno eletrizante pulsar com duas músicas, Fast Way to Hell e Desert Night. Vamos de som.
Hell.
Estamos de volta aqui com o bloco 2 do Underground é com Elas e hoje com o Walter, né, da banda Electric Poison da Bahia. Boa noite, Walter, seja bem-vindo.
Boa noite, Lenilda.
Vamos iniciar aqui, né, falar um pouquinho aí do seu trabalho, dos meninos, da banda. É, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi que deu início assim a banda, né? Que antes você era um power trio, né, vocês e... Conta um pouquinho pra gente.
É, a banda foi fundada em 2014. No início foi eu, Fagner e Itauã. E aí a gente fez algumas músicas, fizemos duas músicas, que foi Heavy Metal Incense e Evil Possession. Logo depois a gente entrou em estúdio, gravou apenas nós três, sendo que eu fiz a guitarra, Fagner fez uma outra guitarra e o baixo, e tal, uma bateria e voz. Isso tudo foi justamente para encontrar outros músicos que pudessem entrar na banda, para poder a gente conseguir dar continuidade ao nosso trabalho. Aí entrou o Rodrigo Araújo. Depois que entrou o Rodrigo Araújo, a gente encontrou Luan, que ele tinha saído da banda, depois voltou, né? E aí a gente chegou e gravou esse novo CD, no caso, esse último CD, que foi o Live Wire. E agora a gente está se preparando para gravar o segundo.
Massa. Aí hoje, quem faz parte da formação hoje?
Atualmente, quem faz parte da formação sou eu na guitarra, Tauan vocal, Rodrigo Araújo baixo, Luan Farias na bateria e Silvio Libório na outra guitarra.
Ah, muito bom. Raíssa, chega aqui no papo junto com a gente, com o Walter.
Tô por aqui ouvindo a conversa e queria aqui, né, começar também falando, né, que vocês têm aí alguns anos de estrada, porém trazendo com vocês uma grande bagagem, tendo em consideração não apenas as apresentações feitas com Electric Poison, mas também pelos integrantes terem vindo de outras bandas, né? Você é membro fundador também, né, Walter, do Electric Poison, mas quais outras bandas vocês trouxeram essa bagagem aí para estar aí depois no Electric Poison?
No caso de Fagner e de Tauan, a gente começou, que foi a nossa primeira banda, foi a banda Indirá. Como eu disse, no caso, a gente se separou, no caso, Fagner e Tauan continuaram com a Indirá e eu saí da banda. Porque no início eu era vocalista, hoje sou guitarra. Desisti de vez do vocal, né? E aí, entrando na guitarra, no meu caso, eu entrei na banda Black Beer e depois entrei na banda de thrash metal Trepanator. E, consequentemente, Tauan e Fagner foram dando continuidade da Andirá até que chegou o momento que eles pararam. E aí, a gente se encontrou em 2014 para fundar Electric Poison. Já no caso de Silvio Libório, ele tem várias bandas. Inclusive, ele toca hoje na Behavior, ele continua tocando na Behavior, que é a banda de death metal daqui de Salvador, toca na Blessed Fire e outras bandas. Luan já tocou também em outras bandas, na Motherfucker, a última banda antes dele entrar na Electric Poison era Papa Necrose, que ele já saiu, mas está com a gente.
Porra, Papa Necrose e death metal de school aí, fodástico, viu? Quem não conhece, precisa conhecer.
Tava no ensaio dos caras e, rapaz, são demais, cara. Demais mesmo.
E todas essas outras bandas que vocês passaram são vertentes diferentes, né? Sim. Como surgiu o desejo aí de fazer o heavy metal?
Eu digo, primeiramente, no caso de eu, Fagner e Tauan, né? Que a gente começou junto, na realidade é essa. E a gente sempre gostou de heavy metal. Do heavy metal tradicional. Eu acho que a gente acabando indo para outros estilos foi apenas consequência mesmo. Mas o heavy metal, no caso de nós três, sempre pulsou. Sempre foi aquela vontade de fazer heavy metal tradicional. Mesmo que eu tenha tocado no thrash metal, Fagner em outro momento, antes, né, de ele sair da banda, tocou na Keter. Mas tudo foi de encontro a isso. Silvio Libório, ele já tocava também numa banda de heavy metal, sem contar outras bandas que ele toca. Que a banda de heavy metal, acho que mais expressiva que ele toca hoje é a, além da Electric Poison, claro, é a Blessed Fire. E Luan, o estilo dele era mais rock and roll, mas ele sempre gostou de heavy metal também, sem contar os outros estilos.
Até porque o heavy metal tradicional é a base de todo mundo, né? De todo headbang, não tem como negar.
Com certeza. A gente começou por aí, né?
Exatamente.
O que seria melhor se não fosse o Black Sabbath?
Exatamente. Então vamos ouvir mais som agora, para depois a gente retornar aqui pro bate-papo com mais perguntas. Vamos ouvir Honey Like a Beast, e o Bitter Hill.
Estamos de volta aqui com o bloco 3 do nosso programa Underground de Com Ela. Eu e a Raíssa Brilhante estamos batendo um papo hoje com o Walter, né, guitarrista da banda Electric Poison. Walter, aqui no Nordeste, né, e como na Bahia, o metal extremo possui um cenário muito, muito forte, né? Como é para vocês tocar heavy metal, né, nesse meio assim? Principalmente na Bahia, né, que tem o cenário é bem forte aí.
Pela visão que eu vejo, para mim é tranquilo. Eu posso falar falando de mim mesmo.
Sim.
Mas realmente a quantidade de banda extrema que tem aqui na Bahia e no Nordeste realmente é surreal. Se você for comparar a quantidade de bandas que surgem de death black metal, é muito maior do que até de thrash metal, de heavy metal. Por exemplo, aqui na Bahia mesmo, a gente conta no dedo bandas de thrash e bandas de heavy, porque não tem muitas. E de power metal também. Entendeu? Então, é difícil por um lado, mas pelo outro, eu não vejo dificuldade, não.
Assim, quando tem os shows, assim, sempre tem aquela mistura dos estilos, ou os drums são mais black? E como é que é aí na Bahia? Sempre faz essa diversidade ou não?
Às vezes tem a diversidade. E, por exemplo, heavy metal, show só de heavy metal, é muito raro. Muito raro mesmo. Agora, só de DF, só de black, tem muito. E tem a mistura. Inclusive, a gente mesmo produz alguns eventos. E eu já produzi outros também com a minha antiga banda, né, a Trepanator. E a gente sempre misturava. Não queria só colocar um estilo único, ou só death metal, ou só thrash metal, ou só heavy metal. A gente queria misturar.
Ah, massa. E as principais influências da banda, quais são?
Judas Priest, Iron Maiden, são as primeiras, né? E também o Enforcer, que é uma galera que já vem há alguns anos aí, uma banda grande, né, galgando isso. E a gente se baseia muito neles, se inspira muito neles para fazer o que a gente faz hoje.
Então hoje, né, se a galera vai para um show do Electric Pose, o que é que a galera espera, né, no show de vocês?
Energia, as músicas, com certeza. É porque a gente tenta fazer o máximo para passar a nossa energia para a galera. Empolgação também e muito peso.
Ah, é bom demais, né? Eu espero que dia 28 de janeiro, né, o convite foi feito, né, que estejam aqui em Natal para a gente sentir essa energia toda aqui.
Com certeza, todos da banda vão dar o 666% por esse show. Tem a mínima dúvida disso.
E aí, Raíssa, tá animada, Raíssa, para esse dia?
Ela é besta, né? 666 é besta de perguntar, né? Então, vou até fazer um adendo aqui, né, na pergunta da Lenilda, Walter. Falar, né, que o Nordeste tem imagem realmente bastante forte quando a gente fala em metal extremo. Embora em vocês, exemplo de que Nordeste também tem heavy metal tradicional e muito bem executado. No programa passado, a gente trouxe uma banda de heavy metal também, que foi o Comandetilha. E para eles, a gente fez uma pergunta, né, que se na opinião deles, o cenário nos últimos 15, 20 anos, tem abraçado mais o metal extremo, death metal, metal negro, enfim. Uhum. Nos palcos, né, não como ouvinte, mas nos palcos. Que o heavy metal tradicional, isso tem sido um pouco menos em cima dos palcos. Isso também é uma opinião de vocês?
Sim.
Na sua, né, no caso?
Se o heavy metal tá sendo menos abraçado?
Nos palcos.
Nos palcos, né?
Isso.
Pelo que eu tô vendo ultimamente, eu tenho que concordar com eles. Tenho que concordar. São poucas bandas, tipo, que se for falar que são grandes, eu vejo poucas bandas que são de heavy metal tradicional. Hoje em dia, você tem, obviamente, que é maravilhoso ter a Crypt e a Nervosa, que hoje eu vejo que são as bandas principais do metal, mas elas são de death e thrash metal. E thrash death metal. Obviamente já tem as antigas, né, o Crisium e várias outras, Nervocaus, mas heavy metal, tipo, tem muito menos do que antes, né?
Sim. A gente percebe também que vocês pisam ali fundo, né, no acelerador, no speed.
Sim.
Além de tocar heavy metal, vocês aderiram aí também a isso, né? A um Sim. som mais veloz, mais rápido. E você mencionou aí algumas influências. E dentro do speed, o que é que você pode mencionar?
Bom, dentro do speed, as bandas de thrash metal também, pelo menos eu falo no meu caso, né? Por eu ter sido guitarrista de thrash metal, a gente, querendo ou não, traz influência de bandas como Metallica. Eu mesmo já trago uma ideia mais Slayer também. Então a gente conseguiu fazer com que essas outras influências, por exemplo, que eu tenho, Tectown tem, se unisse para fazer esse speed metal, que a gente faz também.
Muito bom. Então vamos ouvir mais aí esse som, né? Que chegou a hora de ouvir mais música. Vamos com Live Waiting e Born to the Town. Estamos de volta com o quarto bloco do Underground com Elas e voltamos aqui em meio ao fogo da cidade incendiada com a música Burn the Town. Walter, rolamos também aí Live Wave, né? Que é a faixa título do material de vocês de 2019. E eu queria que você comentasse pra gente sobre este material. É, nele contém músicas de trabalhos anteriores também, não é isso?
Não, no caso desse CD que a gente fez, é todo inédito. É, a gente não procurou pegar músicas antigas. É, a gente focou apenas mesmo em fazer colocar novas músicas para que o público tenha uma amostra do que a gente realmente quer fazer.
Ele também saiu em vinil.
Sim, na Europa. Inclusive
aqui
já
no
tem.
Brasil, não.
Já tem. Não, já tem. É, porque a gente tem um selo na Europa, que é a Doc Gator Records, e tem um selo aqui no Brasil, que é a Classic Metal Records. E a Classic Metal, ela importou alguns vinis para poder vender aqui no Brasil. Então tá sendo vendido também. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com a Classic Metal. Aí pelo Face, pelo Instagram também.
Muito bom. Lenilda?
Sim, eu tô aqui. Walter, né? Vamos falar agora sobre as capas, né? As capas, as artes da capa remetem assim, bastante o clima autentista, né? Quem que cria a capa de vocês?
A gente tem a ideia e a gente falou com um ilustrador do Maranhão, que é o Ronício Freire. Ele fez a capa da Jack Devil, inclusive. É, e aí, a partir de nossa ideia, a gente passou o que a gente queria para ele, e aí ele fez não só a capa do CD, mas também a capa do nosso EP, o Evil Possession.
Ah, muito bom. Ainda falando ainda sobre a letra, né? A música da. Agora me atrapalhei. Como é que chama sobre o Live Wire, né? E foi lançado também em vinil, né? Como é que foi a recepção, né? Aqui e lá fora?
Lá fora tem sido maravilhosa. É, não só o vinil, CD também. A gente recebe muita. Muito elogio, né? E aqui o CD também maravilhosos. Já vinil, como chegou há pouco tempo, quem tá comprando tá gostando do material que tá vindo. Porque realmente a Doc Gator fez um trabalho excepcional quanto ao vinil.
Ah, massa demais. E você que fez esse lançamento, né, em vinil, assim, como é que você vê a questão de vendas? Né? Tá sendo boa para vocês, né? Porque o custo é bem maior, né, do que um CD.
Sim, sim. Tá sendo boa, sim.
Tá sendo bom. Tem retorno para o retorno?
No caso da gente, não. Porque a gente fez um acordo com a Doc Gator. E esse acordo, eles compraram os direitos junto à Classic Metal para poder conseguir reproduzir lá fora. E aí, basicamente, os ganhos vão para eles.
É, mas o ganho já vem, né? A questão do trabalho que vocês mostraram, né? De qualquer forma que você sai ganhando, né?
Sim.
Muito massa. E a cena da Bahia aí, como é que é a cena? Da galera, para quem não conhece.
Eu vejo uma cena da Bahia muito forte, com excelentes bandas. Aqui a gente tem Drelendes, a gente tem Afinada Agnes, né? Mas é uma banda que fica na memória de quem estava naquele momento que a Agnes nasceu, fica na memória. E também hoje Behavior, a Papa Necrose, que para mim é a melhor banda de death metal atualmente na Bahia. E outras bandas aqui, eu acho que a cena de Salvador, da Bahia, na verdade, é muito forte, né? Sufocation Show,
que é uma das maiores... Posso deixar de mencionar uma banda que eu tô viciada assim, né? Eu gosto demais, que é o Negra Luna também.
Sim,
banda
muito foda. Sim, com certeza, muito boa mesmo.
Ah, massa demais. Eu não sei se aí na Bahia tá sendo como aqui em Natal, né? Depois da pandemia, assim, não, pode, aqui em Natal um pouquinho, né, a gente, né? Não ficar... terminou ainda, mas algumas casas fecharam aí também, fechou? Como é que foi pra aí?
Fechou. Aqui, na verdade, a gente sempre teve dificuldade quanto a casas de show, certo? Eu acredito que no máximo, assim, três casas, variando, sempre variando, três casas por ano estavam abertas, nada mais que isso, ou até menos. Mas em se tratando de show, acho que desde dezembro de 2021, tá rolando muito show e todo final de semana.
Aqui em Natal também tá assim, né, Raíssa?
Então, melhor ainda, porque ficar sem show é difícil.
Eu acredito que isso não seja uma exclusividade apenas de Salvador, né, quanto a local, exceto São Paulo. Eu acredito que todos os estados aí, todas as cidades, na verdade, passam por isso, né?
Eu acho que sim.
Até por essa dificuldade de local.
É.
E o Jack Devil, a gente viu, Lenilda, no Abril Pro Rock. Um som muito massa, bem oitentista, não só sonoramente, mas visualmente também.
Sim.
Cara, tá foda demais.
Eu acho que esse ano vai ser em novembro, né? O Abril Pro Rock.
Eu não sei, né? Não vi.
Mas
eu não vi nenhuma divulgação ainda sobre.
Vocês só estão misturando, né? Porque vai ter em Fortaleza também, no outro evento, dia 11 de novembro.
Eu vi alguma banda que ia tocar no Abril Pro Rock mesmo. Agora eu não lembro se foi em setembro ou se foi em novembro.
Também tomei a dúvida.
Não vi. Mas Bahia, Salvador é um centro de bandas fodas. A gente pode também citar aí o Eternal Sacrifice, o próprio Red Hunter de si, né? The Cross, enfim. Então vamos ouvir mais som, né? Chegou a hora de O Corredor da Morte explodir o Dinamite. Vamos com mais heavy metal, com Dinamite e Death Row.
Mal eterno!
Bloco 5 do nosso programa, e hoje estamos aqui com o Walter, guitarrista da banda Electric Poison. Se você chegou agora, não se preocupe, você pode conferir o início de toda a entrevista posteriormente pelo Spotify. Walter, vocês participaram ainda de um split, né? Primeiramente com duas bandas, e o último foi lançado em 2019 com mais três bandas, né? Sim. Que ambos os splits são com bandas de outras vertentes. Eu achei muito bacana isso aí. Como se deu o convite para participar deles?
O último, principalmente, né? A gente fez um. Tocou em um evento em Feira de Santana. Perdoe, Feira de Santana não, Simões Filho, que é uma cidade aqui do Recôncavo. E dentre essas bandas estavam a Infected Cells e a Behavior. E a gente acabou conversando, viu que ficou bom, acho que foi um consenso, né? Principalmente por parte do primeiro organizador falou. E aí, automaticamente, a gente aceitou, porque a gente achou interessante, né? Principalmente, são bandas irmãs da gente, e a gente não perdeu a oportunidade.
E o último só com bandas da Bahia, né?
Sim. Foi isso mesmo.
Por um período, né, a banda se manteve instável quanto ao baterista e baixista. Sim. Isso se deu por dificuldade de recrutar membros ou opcional da banda, né? Já que vocês gravaram aí, antes era um power trio, né? Sim. E que na época do primeiro EP vocês conseguiram gravar tudo entre vocês.
Num primeiro momento, a gente teve esse problema referente a baixista, que foi logo no começo. Quando o Rodrigo entrou, e a gente sanou esse problema. É, e Fagner, em vez de ficar no baixo, porque antes ele era baixista, ele passou pra guitarra e ficou eu e ele na guitarra. E a gente continuou. Só que depois que Fagner saiu, a gente começou a ter esse problema não só com baterista, mas também com guitarra. Encontramos Léo, que foi o cara que gravou junto com a gente, e Renato. No ano passado, acho que foi, se eu não me engano, em maio do ano passado, eles saíram. E agora a gente conseguiu fixar uma formação, juntamente com o Silvio, que é um cara que a gente queria já na banda há muito tempo, desde quando o Fagner saiu, só que não tivemos a oportunidade. E aí, agora ele está na banda. E Luan, que tinha saído antes do próprio Fagner sair, mas aí retornou. Resolvemos, né, as coisas, as coisas que ficaram, né? Ele tinha os problemas dele, mas aí agora deu tudo certo. E aí, hoje, a gente se encontra bem forte, bem fixo, querendo fazer o nosso melhor, todos, sem exceção.
Muito bom, Lenilda.
Por aqui. Assim, o Léo, né, que você falou que fez parte, né, ele também fazia parte da produção, né, a mixagem, né?
Ele fez a mixagem, a produção. Essa parte, além de gravar a guitarra, essa parte toda foi ele juntamente com o Sidney Falcão, que é um cara que já gravou Red Hunter, já gravou Mystifier, já gravou da própria banda dele, né? Blessed Fire, Behavior, Keta e outras bandas.
Ah, eu acho que é muito bom, né? Ter alguém da banda, né, fazendo parte, uhum, assim, né, da produção, né? E já dá uma segurança. Não que não confie em outras pessoas, uhum, mas quando tem alguém da banda envolvido, acho que é melhor, né? Assim.
É porque com uma pessoa da banda, eu acho que você consegue ter o direcionamento específico com o que a banda quer.
Não, você tem segurança, né?
Exatamente.
Muito bom. Vocês também fazem parte do cast, né, da gravadora Classic Metal.
Sim.
Como é que é essa parceria de vocês?
Essa parceria, a gente fez, se eu não me engano, antes do lançamento do CD, Tauan entrou em contato através de um conselho, né, que o ex-guitarrista da Red Hunter, George Lessa, falou com a gente. E aí ele ouviu o CD, gostou, e aí fechou o contrato com a gente, para poder lançar o nosso material.
Ah, massa demais. E aí, a banda tem questão de show, tem show marcado?
A gente tem agora em 1º de novembro, que é o Ambush. A gente vai trazer o Ambush juntamente com a Evening Star, com a Inner Call e a gente. E depois, em dezembro, a gente tem uma previsão de estar organizando um novo show. E o dia 28 de janeiro, aí, com vocês.
Ah, seja bem-vindo, né? Vai ser um prazer enorme.
Com certeza, vocês. O prazer vai ser todo nosso.
Você vai prometer. O teu cast tá muito bom, né, Raíssa? No dia 28.
Tá, sim. A galera que curte o heavy metal, né, tradicional, ainda vai adorar. Porque o pessoal sempre pede, né?
Exatamente. A noite vai ser bem pesada, né? Vai ser o Night Hunt, né? Com Escárnio.
Isso, Gothic, Escárnio, Electric Pro, Poison e uma outra banda, né, Leila?
É, sim. Aqui de Natal, muito boa também.
Muito bom. Não tenho dúvidas que vai ser muito foda.
Vamos de som, Raíssa.
Vamos sim, vamos ouvir agora as Voices from Beyond.
Estamos de volta com o nosso sexto bloco do Underground com Elas. Hoje, trazendo muito heavy metal para vocês aqui ao som do Electric Poison. Eu e minha amiga Lenilda Santos estamos batendo papo aqui com o Walter, guitarrista da banda. Walter, vocês estão aí com a turnê a ser realizada, não é mesmo?
Sim.
Comenta um pouco pra gente. Inclusive, vai ter uma turnê fora do Brasil também?
Sim, vai ter uma turnê fora do Brasil em novembro de 2023. Inclusive, de antemão, agradecer a Gabriel Dantas e a Vitor Elian, que são caras que estão dando todo o suporte pra gente. E o Vitor, eu já conheço há muito tempo, o Gabriel também, né? Vitor era daqui, a Scarnion é daqui. E, querendo ou não, é uma oportunidade que a gente está tendo. Não apenas porque tem um celular, mas também e que tem, obviamente, muita gente que já conhece o som da gente através da... graças a Doc Gator. E também para mostrar para outras pessoas que na Bahia e no Brasil também tem heavy metal tradicional.
Exatamente, que aqui, né? Aí é axé e aqui descendo um pouquinho é forró, mas não tem não, tem muito heavy metal.
Muito heavy metal mesmo.
Falando um pouco da temática lírica, quem fica a cargo da construção?
Normalmente, quem faz as letras é o vocal, é Taon Rodrigo. E também o baixista, Rodrigo Araújo. Normalmente, na maioria das vezes, claro, as letras são feitas por Taon mesmo. Inclusive, se tratando de temática, né? A gente trata mais sobre temas políticos, de protesto, às vezes temas fictícios criados até por Taon mesmo, e outros temas variados.
Muito bom. Lenilda?
Voltando para o tema aí das letras, né, Walter? Você falou a questão de política, né? Você, assim, no meio, né? Sabe que tem pessoas que ainda que... Meio que incubado, né? Que chama a palavra César. Assim, são fascistas, enfim.
Sim.
Você teve algum problema com alguém, assim, em relação a isso?
Rapaz, na rede social a gente tem tanto problema quanto a questão de fascista ou então a galera que é incubada, que é complicado, certo? A gente tem uma postura específica, porque querendo ou não, a gente vê hoje como é que a situação do nosso país está. E quem está na presidência está mostrando a sua cara e dando espaço para quem quer ser fascista, para quem quer ser racista. E, tipo, a banda em si não compactua, não é totalmente contra esse tipo de coisa. E justamente Desert Nights é uma das músicas que basicamente tem... Que quando o Taon escreveu, ele se baseou muito no que estava ocorrendo, no que ele esperava e que todos já víamos, né? O que infelizmente veio acontecer em 2018, né?
É verdade, né? E isso não podia nem existir no nosso meio, né? Aquela velha hipocrisia, né?
Com certeza.
Verdade. Vocês fizeram um vídeo, né? Pretende fazer mais vídeos, né? Vocês têm disponível?
Sim. O último vídeo que a gente fez mesmo, na verdade, foi no Dope Smoke. Foi no dia 2 de julho que foi gravado. A gente fez o vídeo do 14 de março, maio, que foi um evento que a gente realizou. E sim, outros vídeos, como aconteceu no dia 14 de maio, vão acontecer. É uma ideia, pelo menos, para que o pessoal conheça como é a produção do evento e como são os eventos organizados pela Electric Poison. E clipe, acredito que futuramente.
Ah, que massa. Que bom que a galera fica aguardando aí, né? Para o próximo trabalho de vocês.
Com
certeza. Valdo, você sabe que está num programa de mulher, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meninos, né? Fazer em relação ao machismo, né? O racismo, né? Como é que a gente... Que anda lado a lado, assim, né? O preconceito.
Sim.
O que é que você tem a dizer sobre isso?
Rapaz, eu acho que... a gente, nós homens, querendo ou não, em algum ponto, no mínimo, se falando no mínimo, precisamos evoluir. Eu vou falar um pouco de mim, eu posso dizer, né? Porque eu sou casado e eu acredito que eu tenha, com a mulher que eu tô hoje, eu consegui evoluir muito mais do que eu não tinha conseguido evoluir há, tipo, 30 anos de minha vida. Hoje eu vejo que é uma coisa absurda o cara ser machista, porque mulher, voltando pro metal, porque mulher não pode tocar em banda, porque mulher não pode fazer isso, porque mulher, o lugar de mulher é na cozinha. Eu só posso dizer uma coisa, eu adoro cozinhar. Só isso que eu tenho pra dizer. Entendeu? Então, parece clichê o que eu vou falar, mas é a realidade. O lugar de mulher é onde ela quiser.
É verdade, eu ia falar isso agora. A Raíssa, volta e gosta de cozinhar, Raíssa. A Raíssa não cozinha, viu? É mulher, mas não cozinha nada. Nada, nada. Não se iluda quando você vem na tal combinada por Raíssa, feita. Segue meu iFood, ela vai pedir direto.
Nada, tá tranquilo.
Posso me quebrar no programa? Já tá ruim, né, Helenida? Agora que você acabou comigo, como é que eu vou conseguir alguém?
Mas a mulher moderna, tem que cozinhar. Sim, pra ninguém.
Com certeza, com certeza.
Tem vários baldes no mundo aí que cozinha, não, né?
Mas uma coisa que eu acho interessante.
Eu cozinha, e realmente eu não sou da cozinha, né? Também não sei tocar bateria.
Não, mas é porque eu já estou falando, porque quem fosse iludir, até logo me desiludir, que estou logo falando. Sai da fila.
Tem que sair da fila.
Então eu vou fazer a gastronomia aí.
Mas cozinhar é bom demais. Cozinhar é bom demais. Pelo menos eu gosto. É uma vocação que eu tive que eu já queria antes, tipo, de muito tempo atrás. Só parece que aconteceu no momento que tinha que acontecer. Porque às vezes na vida a gente sabe que tudo tem o seu momento, né?
Sim.
Então, a minha vocação é negociação, né?
Essa é a apresentadora. Ela é apresentadora, a vocação de Raíssa.
Aí.
Nossa, demais. Mas é muito bom essa sua fala, viu, Walter? Muito importante no nosso meio, né? Porque parece que, tipo assim, a gente serve pra tudo. Não pra estar no meio do metal, na frente de um trabalho, com muitas meninas aí que desenvolvem o trabalho, né? Que eu já presenciei. Uma vez eu estava aqui no Natal, num show, e tinha lá um camarim, né? E o segurança empatando a menina entrar, porque ela tava com o baixo dela lá. Enfim, achando que a menina era esposa do cara, eu não quero, sei lá, libera a menina tava aí tocar. Enfim, esse tipo de atitudes que a gente vê do machismo, partindo até mesmo por segurança. Né? E você vê, às vezes, como é que estão tocando lá no palco, lá em cima, quando é um cara tocando, ninguém vai lá e tá lá. Mas se é uma mulher, só esperando errar um pouquinho, mas tá falando.
Lenilda, eu vou lembrar até uma situação aqui também, que a Daniela Serafim falou, né, do Invisível.
Exatamente.
Que ela disse, inclusive, que foi pedida para sair do palco, né? E ela estava lá para cantar, para apresentar, e o cara pedindo para ela descer do palco. Então,
segurança?
Não, você
cara
tá
dentro de fora.
Assim, tem várias atitudes. Hoje eu achei muitas mulheres no front aí desenvolvendo trabalho, não só, mas em casa também, apoiando o cara que é de banda. Porque aí muitas vezes deixam de comprar algo pra dentro de casa pra comprar um material melhor pra eles trabalhar, entendeu? Então a gente é todo um conjunto, todo mundo tá envolvido, né? Na mesma coisa.
É, no mesmo objetivo, né?
Exatamente. E vamos de som, né? E né, Raíssa? Hoje é ele quem vai, né? As indicações.
Chegou a hora aí, né? Da gente ouvir suas indicações, Walter. A gente gostaria de pedir a você que indicasse duas bandas pra gente ouvir, né? E que você falasse um pouco sobre elas também.
Bom, quando a Creatures é uma banda, se eu não me engano, foi a música que eu indiquei. primeiro, foi, acho que foi o primeiro CD deles. É uma banda muito boa também de heavy metal tradicional. É de Curitiba, a banda. E a Hellway Train. É uma banda que eu já tinha visto a banda ao vivo antes. E eles faziam um som mais Judas Priest 80. Só que ultimamente, no caso o último álbum deles, eles mudaram completamente o estilo deles, não perdendo a essência característica deles, né? Também se baseando por Judas Priest, mas uma coisa mais próxima do Painkiller. É uma banda que evoluiu muito, tá muito foda, e eles são de Minas Gerais. Duas bandas do caralho.
Então vamos ouvir aí essa indicação do Walter, também não conheço, e vamos banguear junto com vocês. Eternamente pelo metal, e tu seremos pelo metal.
We'll be right back.
Estamos de volta aqui com o nosso sétimo e último bloco aqui do Underground é com Elas. E hoje com uma presença muito boa hoje, né? Com o Walter, guitarrista do Electroso. Walter, estamos para finalizar aqui a nossa entrevista, né? A gente quer agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. E o espaço agora é todo seu aqui. Todo seu.
Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando à banda, certo? Eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar do nosso querido Luiz, que o cara, esse Luiz fazia parte, né, de uma das bandas daqui de Salvador, a Dre Lens, que é uma das bandas que eu sou mais fã em se tratando de heavy metal. E com certeza a realidade é que está todo mundo consternado. Não acredito apenas que só a cena da Bahia, mas no mínimo de todo o Nordeste. Porque o que ele fazia na bateria era fora do comum. E também lembrar, fechando o parêntese, né? Também lembrar que o pessoal de Natal espere por muito metal, muito heavy metal, death metal, em janeiro, que com certeza, como eu disse, vamos dar 666% de todos nós para vocês.
Ah, muito bom. Raíssa? E eu quero agradecer também, viu? Ela caiu no chat aí, acompanhar nossa entrevista aí, né? E conhecer o trabalho aí da banda. Essa banda aí que promete aí o show aqui em Natal, né, Walter?
Com certeza. E com músicas novas. É porque a gente tá compondo as músicas já para lançar um novo álbum.
Ah, muito bom. Chega aí, Raíssa.
Quero agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando no chat, a galera que tá ouvindo, que vai ouvir posteriormente. Ah, mais uma vez, Lenilda, a gente tá aqui, né? Juntas. Agradecer também. Walter, obrigada. Agradecer também ao Vitor e ao Gabriel também que fizeram essa ponta aí pra gente. Né? São dois guerreiros também aí que lutam aí pelo Underground. Então, muito obrigada. E é isso. Não esqueçam, Underground é com elas.
Boa noite.
Underground com elas. Jamais devem esquecer.
Exato. Ah, e lembrando também, Walter, que com certeza será um show aí muito bacana em janeiro e a cozinha será sua.
Aí eu não vou mentir, que aí eu gostei. Tomara que a gente chegue cedo e eu possa fazer alguma coisa aí pra gente.
Vamos ficar na fazenda ali, né? Uma granjinha, né, Aissa? Próximo da cidade. Então, boa noite a todos que acompanham o nosso programa, né? Espero que tenham gostado, né? E até o próximo programa. E o Underground é com elas.
E sábado tem Apocalipse, né?
Lembrando. Agradecer o suporte aí, né, do Benedito.
Isso mesmo. E sábado tem um Apocalipse aí com a banda Pantáculo Místico. E convidar vocês aí a acompanharem.
Sábado promete aí o programa. Quem estiver ouvindo, vamos acompanhar sábado aí, né, o programa?
Com certeza. Boa noite, galera. E mais uma vez, Underground é com elas.
Boa noite.